foi citada aqui a questão da Espanha, a questão da Itália, e essa é uma preocupação nossa no que diz respeito também a essas negociações. Eu acredito que é, sim, do interesse de cada clube, de acordo com a torcida que tem, de acordo com aquilo que representa na fatia do mercado que está sendo negociado, reivindicar o melhor preço para a entidade que ele representa. E nem poderia ser diferente, né? Eu acho que se existe uma cobrança externa, haveria uma cobrança interna se não se posicionasse dessa forma. Cada qual tem que defender a sua camisa, a sua bandeira, e eu acho isso muito legítimo. Me passa aqui uma preocupação. Eu sou da cidade de Campinas. Nós temos dois clubes em Campinas, a Ponte Preta e o Guarani, dois clubes centenários. A Ponte já completou 100 anos, o Guarani completou 100 anos agora, recentemente, no começo do mês passado.
Semana passada.
Né? Semana passada. E um deles já foi campeão brasileiro. Né? O outro, a Ponte Preta, disputou momentos de emoção aí, finais do Campeonato Paulista com o Corinthians. São dois times de tradição. Então, me ocorre essa preocupação de como ficaria o futebol. Porque a gente sabe que o futebol hoje já é difícil a manutenção dele na parte econômica. É difícil, não é fácil. Os salários dos jogadores são altos, os custos são elevados. Eu me lembro, o presidente Andrés, quando assumiu o clube, esteve lá falando para a gente numa reunião informal, uma série de medidas administrativas. Falou até do cloro da piscina lá, do clube, quanto que gastava. Então é difícil tocar um clube no seu dia a dia. Hoje, existem algumas parcerias entre os clubes considerados grandes e os médios e pequenos, até de questão de jogadores. Às vezes um jogador não está indo muito bem no clube, ele é emprestado por um clube menor, num acordo que é feito entre as agremiações, para que ele sirva aquele clube por um período, para que adquira experiência. Já existe um pouco esse acordo. Então eu penso, foi falado aqui num fundo. Eu não sei qual seria esse instrumento jurídico. Mas eu quero deixar, tanto para os representantes que aqui estão, quanto para nós também, pensarmos um instrumento jurídico, porque os clubes, o Corinthians, por aquilo que representa, já foi procurado, já foi demandado, já fechou a negociação, foi falado aqui pelo presidente. O São Paulo, se não foi procurado, certamente deverá ser, né? Mas eu fico pensando nesses outros clubes, que verdadeiramente não foram procurados ainda. E eles estão assistindo. Eu conversei semana passada com o presidente do Guarani e ele falava dessa preocupação. Estão assistindo isso tudo muito atônito. Como é que vai ficar essa situação, né? E eu acho realmente que perde o futebol como um todo, né? Se a gente perder essa estrutura, perde na formação de atletas. Nós temos dois atletas aqui, o Romário e o Danley, que vivenciaram isso. Sabe que a gente precisa ter um celeiro de criações de atletas para que um dia eles se tornem personalidades, atletas conhecidos, como foi o Romário, Danley. Mas tudo tem um começo, né? Meu pai, mineiro lá do Caipira, lá de Minas Gerais, no sul de Minas, onde eu nasci, falava que começo de angu é mingau. As coisas, para começar, elas são mais complexas. Então, eu queria deixar essa preocupação. E, por último, um tema que eu sei que é delicado, mas eu acho que a pergunta ela tem que existir, independente do que ela causa. Às vezes não chega, que foi falado aqui de emissora A e emissora B. Eu quero continuar nesse linguajar. Às vezes não chega que a emissora A ofereceu menos, a emissora B ofereceu mais, e mesmo assim o clube fechou com a emissora A, mesmo por um valor menor. Isso, na lógica comercial, ela é um pouco difícil de ser compreendida, né? Então, eu acho que eu gostaria também de ter aí uma abordagem desse tema dos representantes aqui dos clubes. Mas, principalmente nessa questão do torcedor, que foi abordado pela senadora, eu acho que é uma preocupação legítima da senadora. Eu acho que essa questão dos horários de transmissão, independente da nós sabemos que isso envolve grandes interesses, e quem paga também tem o direito de se manifestar naquilo que é interessante para ele. Eu não deixo de reconhecer esse lado da parte comercial, mas nós também precisamos olhar o lado do torcedor, que muitas vezes o jogo que termina quase meia-noite, ele é impraticável para uma pessoa... É, de carro já fica difícil. Se for uma pessoa que for usar o transporte público, fica mais complicado ainda. Então, acho que são essas considerações, senador Requião. Mais uma vez, agradecendo aqui o convite e apenas registrando que a Comissão de Esportes da Câmara, lá nós somos Esportes e Turismo, nós vamos começar agora um giro pelas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo. Começando por Fortaleza, agora segunda-feira, vamos fazer 12 fóruns legislativos para acompanhar de perto como é que está o andamento. Muito em breve vai chegar para o Congresso Nacional a Lei Geral da Copa, que a gente vai votar por questões, regulamentar as questões pertinentes à Copa, e a gente vai acompanhar de perto. Quero deixar aqui o convite aos senadores para que também esteja enriquecendo esses nossos fóruns legislativos. Nós vamos ter uma formatação pela manhã, visitar a Assembleia e ter uma abordagem da autoridade local, do comitê local, falando sobre as obras da Copa. E depois, à tarde, nós vamos visitar em loco essas instalações, o estádio ou as obras que estejam sendo feitas. Lembrando, na esteira do que foi falado aqui, a decisão das 12 sedes, na verdade, não foi a FIFA, ela desejaria até que fosse um número menor. Essa decisão das 12 foi uma decisão do governo brasileiro e, ao meu ver, acertada, porque o Brasil é um país de dimensões continentais e a gente precisa pensar no Brasil como um todo. E a Copa do Mundo não é só um evento de futebol, ela é um evento que vai mostrar o Brasil para o mundo inteiro. E nós temos muita coisa em todas as regiões para o mundo ver e poder se admirar e ter o desejo também de vir para o nosso país. Em outros países, o PIB da área de turismo chega a 5%. No Brasil é apenas 1%. Nós temos muito que crescer nessa área e precisamos usar esses eventos esportivos para isso. Obrigado, senhor presidente.
Para fazer seus comentários sobre a inserção na mídia do Ludopédio Nacional, o senador pelo Piauí, Wellington.
Meu atleta, primeiro aqui quem levanta a bola são as mulheres, viu?
Lá no Piauí, futebol ainda é ludopédio.
Ainda é coisa séria. Eu quero aqui primeiro saudar essa iniciativa, desse debate e a presença também dos clubes. E queria, presidente, eu na verdade sou também apaixonado pelo esporte. Não tive o talento do Romário e de outros atletas aqui. Hoje aprovamos na Comissão de Desenvolvimento Regional a presença com o trabalho junto com a Câmara nessa visita que vamos fazer, inclusive destacando que além, eu acho que pode ser um trabalho importante para além de ver as 12 cidades-polos, aquelas que estão como é que é o termo que se usa ali, como as subsedes. No nosso caso lá, nós estamos candidatando Parnaíba como subsede de Fortaleza, que é uma cidade próxima a essa região do Delta do Parnaíba, enfim. Então eu quero aqui ser bem breve. Eu tenho um time de futebol que é o KLB, é o Quilapa de Bucho, que não tem esses problemas, não é, que os times profissionais têm. Mas eu quero aqui, aliás, estou entrando agora no time do Romário aqui. Presidente, eu tenho umas coisas que, para mim, são naturais. Veja, aqui é discussão sobre financiamento de estádio de futebol com dinheiro público. Eu acho tão natural quanto a regra para o teatro, por exemplo, que é de interesse público. Onde é possível fazer com capital privado, faz com capital privado. Acho que isso que o senhor chama atenção aqui, doutor Mansur, em relação às exigências que são impostas, muitas vezes, fora da realidade. Eu acho que a gente tem que ter estádios com todo o conforto. Hoje, normalmente, o que o mundo trabalha é, inclusive, um complexo de atividades dentro dessa linha de dar uma viabilidade permanente econômica. Quem viaja em outros países, o estádio, né, ou a quadra onde se pratica o basquete e outros, enfim, na verdade, é um complexo que permite um conjunto de atividades que dão viabilidade para aquele equipamento. Eu acho que esse é um caminho. Agora, existem outras situações em que o poder público, para poder viabilizar o espetáculo, tanto na área teatral, etc., do futebol. Eu quero defender a tese, eu insisto, de um lado, a necessidade, nós já tratamos aqui com o ministro do Esporte, de tratarmos com as comunicações. Por exemplo, o tratamento que as TVs públicas, puramente públicas, dão à área do esporte, ainda também é muito débil. A gente tem uma cobrança muito grande feita em relação a transmissões e ela é muito débil. Eu compreendo que no Brasil a gente tem um cuidado. Veja, alguém que mora no Amazonas, no Nordeste, em outros lugares, muitas vezes torce por times de São Paulo, do Rio, enfim, do Rio Grande do Sul, Flamengo, Corinthians, São Paulo, não é? Enfim, exatamente por conta da influência que tem as redes de televisão. Na sua forma de transmissão. Nós temos redes nacionais e isso muitas vezes interfere na lógica até do nível regional. Então eu creio que em se tratando de uma concessão pública é possível sim, assim como se tem, por exemplo, na área da música. Hoje existem regras para que uma rede que faz transmissão nacional ou regional ou em mais de um município, ela se obriga à transmissão de música, uma grade mínima de música nacional e de música regional, para citar um exemplo. Então eu também acho que é possível que do que tem de receita de patrocínios para transmissões de times nacionais se tenha de cobertura em relação ao esporte regional. Acho que há necessidade de se ter um tratamento. A gente esquece que a rede de televisão ela é um equipamento privado, mas é uma concessão pública. E por essa razão ela precisa atuar como um interesse público. E isso não pode deixar de acontecer. Então eu creio que, dito isso, a gente precisa estar apoiando para que se tenha cada vez mais avanços na democratização dos times. Eu estou vendo agora no meu estado uma situação deprimente, a Federação de Futebol, com muitos problemas do Piauí, agora numa eleição, depois não sei quantos mandatos, repetindo, porque perdeu, tá certo, recorreu para a justiça deu ganho de causa para renovação, e a CBF não está reconhecendo a federação que tomou posse. Veja, é como se a CBF estivesse patrocinando esse tipo de coisa. É algo lamentável que infelizmente acontece.
O presidente da CBF faz contrato dele com ele mesmo? Ele vai reconhecer a federação do seu estado?
Eu acho que isso é que tem que mudar. E acho que isso, quanto menos a interferência pública, melhor. Mas eu acho que alguma interferência no sentido de ajudar na democratização, isso é possível porque, repito, se trata não só de um patrimônio nacional, mas uma força, eu diria até, cultural de grande importância para todos os brasileiros. Era basicamente isso, presidente, que eu queria colocar. Muito obrigado.
Nós só temos mais um parlamentar inscrito, que é o deputado federal Danley de Deus Interhaus.
Então, presidente, eu pedi a inscrição também há tempo, não, tá, meu nome não está aí, Ribamar Alves. Eu pedi há muito
como?
Tempo. Eu pedi também a minha inscrição há tempos, desde que assinei, eu pedi para a pessoa que veio aqui, que trouxe a fichinha para preencher, eu pedi.
Deve ter sido um agente diversionista.
Mas resolve agora. O importante é resolver.
Então vamos estabelecer a resposta para esse bloco. Começa com o nosso Mansur do São Paulo.
Gostaria de me inscrever, senhor presidente. Senador Magno Malta aqui do seu lado.
Eu vou começar com a fala da senadora.
Então vamos deliberar aqui na mesa, se é possível ainda, a inscrição do senador Magno Malta, que chegou muito atrasado.
Só para explicar para todo mundo, que aqui acontece tudo 10 horas. Todo mundo é titular de um monte de comissão e todo mundo é suplente de um outro monte, né? Eu estou vindo de um monte de comissões e tal. E, senão o pessoal em casa não entende.
Eu vou começar mencionando a fala da senadora, que me chamou a atenção em muitos aspectos. E a questão do estado do Pará na Copa do Mundo é grave. O Pará tem um estádio que está muito perto de estar pronto para receber uma Copa do Mundo e foi excluído. Senadora, eu trabalho com futebol, eu sou profissional do futebol, eu estou atuando em questões de dirigentes, mas eu trabalho. Eu fui trabalhar no futebol também por acreditar que o futebol tem a capacidade de mudar o país. Se o futebol mudar, o país muda. Porque o futebol fala a todas as classes. Fala ao homem de muitas posses, fala ao trabalhador mais simples e transmite uma série de conceitos de cidadania e de sociedade. O que eu não aceito como cidadão é a ingerência de um ente privado nos investimentos públicos. Quer dizer, a construção de estádios com dinheiro público, ela não é em si, um estádio público com dinheiro público, ela não é em si condenável por si só. O que não se aceita é que uma entidade privada e estrangeira, com uma representação nacional, que não nos representa, eu não votei no presidente, eu votei no senador do meu estado, eu votei no governador, no prefeito, eu não vou. Ele está definindo os investimentos públicos de uma monta importante de dinheiro. Isso precisa que seja dito. Vou contar uma passagem, acho que o presidente Andrés deve saber, porque ele foi chefe da nossa delegação na África do Sul. A cidade do Cabo tinha um estádio no centro da cidade. E esse estádio, segundo as exigências da FIFA, precisaria de 120 milhões de dólares para ser reformado para receber a Copa do Mundo. Em determinado momento, o presidente da FIFA foi à cidade do Cabo e determinou o seguinte: construa um outro estádio mais próximo da área da orla que você vai fazer a abertura da Copa. A cidade do Cabo gastou 720 milhões de dólares para construir outro estádio. E a abertura da Copa foi em Joanesburgo. E a cidade do Cabo ficou com dois estádios. Qual é a finalidade que esses dois estádios têm na cidade do Cabo, que, ao que me consta, não tem um futebol muito desenvolvido. O que me incomoda é o Estado... Eu acredito que só o Estado pode gerenciar o investimento do recurso público, não o privado. É essa a minha... O São Paulo foi... O Estádio do Morumbi foi excluído da Copa. Foi um processo de que a gente costuma chamar de gincana. O São Paulo recebia 10 exigências, cumpria 10, recebia 25. Cumpria 25, recebia 50. Cumpria 50, recebia 75. Isso tem sido assim em todos os outros. Num determinado momento, uma obra que iria custar 250 milhões passou a custar 630 milhões de reais. São Paulo é um clube privado. São Paulo entendeu que não ia gastar 630 milhões numa reforma do estádio do Morumbi. E foi excluído. Da mesma forma que a Federação do Piauí tem uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, foi desfiliada. Então, essa ingerência do privado no Estado, lato sensu, inclusive no judicial, isso é... E eu sei que o presidente Andrés também não compactua com isso. O presidente Andrés tem uma origem de... O presidente Andrés foi fundador de torcida. O presidente Andrés tem uma origem sindical. O presidente Andrés foi membro de filiação partidária. Eu sei que o encargo da presidente, por isso que eu não estou aqui como presidente, o encargo da presidente não nos permite certas... Porque você fala pela instituição, o presidente fala pela instituição, mas eu conheço a formação do presidente Andrés Sanches. Eu sei que ele se sensibiliza com o que a gente está falando aqui, eu sei. O fato é que essas coisas vão se repetir no Brasil. Nós temos um estádio excelente em Belém do Pará, sem nenhum demérito. Eu sei que o Senado é a casa dos estados. Nenhum demérito à Amazônia, a Manaus, que vai construir um outro estádio que vai custar aproximadamente entre 700 e 1 bilhão de reais, mas poderia haver a representação do norte do Brasil, ou nos dois lugares, ou nesse estádio do Pará. Da mesma forma que nós temos a 150 quilômetros daqui o estádio Serra Dourada. Esta ingerência do privado, com interesses privados na definição do direcionamento do recurso público, que me incomoda com relação à Copa. Acho, senadora, que a gente precisa levar todos os processos relacionados ao futebol com essa preocupação do torcedor. Por isso que eu falei no começo de que o futebol fala muito à população, temos que nos preocupar em democratizar, por isso que eu acho que uma concorrência técnica e preço é importante, porque nós precisamos pensar no melhor preço e precisamos pensar também em quem vai levar o futebol a mais gente. Democratizar e também pela questão comercial, de expor o nosso patrocinador, de expor nossa marca, o nosso símbolo, etc. Questão do horário, como já dito, acredito que cada cidade tem a sua particularidade, mas determinadas situações realmente, no âmbito geral, não seriam as mais adequadas. Deputado, agradeço as suas colocações, acho fundamental que a gente continue discutindo isso aqui. Acho fundamental que a Comissão de Turismo faça mesmo essa vistoria nas 12 sedes. Acho fundamental, como a senadora disse, o deputado disse, que haja um acompanhamento do Congresso Nacional com relação ao que está se fazendo, porque a Copa tem uma relevância importante, se não for meramente financeira, tem uma relevância importante sob o ponto de vista social, do que ela pode trazer de incremento. Acho sim, e isso posso falar por experiência de quem conviveu com esse processo 3 anos. Volto a ressaltar minha preocupação. Não há, por parte desse nível de exigências que é feito pelo COI e pela FIFA, exigências estruturantes. São exigências relacionadas àqueles 30 dias de Vale a VIP, Very VIP, Very, Very VIP, Super VIP, não são exigências que vão estruturar as cidades. A gente precisava direcionar o recurso público para aproveitar a Copa do Mundo para, no mínimo, estruturar 12 cidades do Brasil, melhorar a infraestrutura. Com relação às negociações, como é uma negociação de técnica e preço, deputado, às vezes, em determinada situação, o preço menor se compensa com uma exposição maior que o seu patrocinador vai ter e etc. Por isso até que nessa concorrência se discutiu a questão de dar um ágio para determinada emissora pelo índice de audiência, pela forma como ele vai expor o patrocinador.